Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Seria com isso aí, mais ou
menos. Rola muito isso?
Líbia, rola muito. É possível que role muito. A gente acha pouco. Não tem motivo para a gente achar que isso aconteça pouco. Não tem. Né? Uhum. Bom, a gente tem visto aí, correntemente, a quantidade de trabalhadoras domésticas em situação de escravidão que estão sendo descobertas. Né? Casos de 30, 40 anos de escravidão moderna. Mas o tráfico de pessoas, ele tem um problema legal, que é para tipificar, não existe o tipo penal tráfico de pessoas, né? Mas para configurar uma situação de tráfico de pessoas, você tem que ter uma série de condicionantes que são crimes em si. Então você tem que ter o crime
rapto.
Não necessariamente rapto, né? Porque no tráfico muitas vezes a pessoa vai voluntariamente. Mas tem um estelionato ali, tem uma retenção de documento, tem uma criação de servidão por dívida.
Nossa.
E aí você tem que juntar vários desses elementos para dizer, isso aqui é uma situação de tráfico de pessoas. E aí o que acontece na prática? Quando a polícia recebe uma informação de um possível tráfico de pessoas, ou de que há um crime, ela começa o processo de apuração, por uma questão muito lógica, ela encerra o processo no primeiro caso, ela não continua até configurar o tráfico de pessoas. Então, peguei uma situação, pô, tá ali... o trabalho em condição degradante, por exemplo. Eu não vou deixar o trabalho em condição degradante continuar rolando para poder tipificar as outras situações. Eu vou encerrar ela e tirar o sujeito dali.
Vai tirar a pessoa de lá, né?
E descaracterizar o tráfico. Mas, né?
A questão
é a idade, né? É melhor descaracterizar o tráfico e preservar a pessoa do que deixar o pau torar para poder qualificar o negócio como tráfico. Então, assim, nesses 7 anos de desaparecidos, eu lembro de, acho que uns 3 casos de tráfico, ou tráfico com trabalho análogo à escravidão, ou só trabalho análogo à escravidão. Né? Uns 3, assim, e uns muito bizarros, assim, uns negócios... Ao contrário do que as pessoas acham, não tem muito tráfico, não é... Quando a gente fala tráfico de pessoas, não é... coisas que não são, ou que não são só elas. Primeiro, não há nenhum caso registrado de desaparecimento para retirada de órgãos no Brasil. Não existe nenhum caso registrado, não tem. O Congresso fez uma CPI do tráfico de órgãos um tempão, por causa de um único caso, um caso de fato, mas que tinha toda uma condição nele que demonstrava como era impossível que a gente tivesse isso popularmente. Né? O garoto teve, a vítima teve os órgãos retirados dentro do hospital onde ele estava internado. Né? Um dos órgãos retirados, eu não me lembro qual era. Então não, as pessoas não desaparecem para terem seus órgãos retirados. Não necessariamente a maioria das pessoas vítimas de tráfico são mulheres que vão ser exploradas sexualmente. A gente tem muitos casos de trabalhadores de baixa qualificação. Trabalhadores da construção civil, da lavoura, e várias outras coisas que estão em situação análoga à escravidão. Né? Então essas são as duas mais importantes. Ah, e também não, aí tem um pouquinho venda de criança, né? Uma adoção à brasileira, mas que a família recebe uma contrapartida financeira para ceder a criança a um outro. Em geral, para fins de adoção mesmo.
Então, caramba!
Esse universo aí.
Ó, aqui tem uma pergunta legal, hein? Para sair desse espaço deprê e ir para um espaço menos deprê. Né? O Xadrez e Autonomia está perguntando por que, que não tem muitos quadrinhos no ar no Brasil. Será que não tem mesmo?
Cara... a Mino tá lançando as coisas do Brubaker e tem muito elemento no ar ali no meio, né?
Daquele Gotham City contra o crime, eu sempre me lembro dele.
Sim,
que a gente adora, no ar, mas tem toda uma pega.
Tem o
Torpedo, encadernado do Torpedo.
Ah, o Pipoca e Nanquim acabou de lançar Tokyo Killers do Gil Taniguchi, que é noir, é descarado, né?
Sim.
É assim, provinha de vestibular. Ah, noir tem narração em off, cheque. Tem luz de fuso entrando pela persiana entreaberta, cheque. Que mais que tem?
A Darkseid lança umas coisas no ar também, né?
Não tô lembrando de nenhuma.
Lucas, você como profissional aí, psicólogo, eu tenho uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta pra você, cara. O que você acha dos true crime?
Eu detesto. Isso. Odeio. Profundamente. Clara Matheus do Mimi Mídias, né, do podcast Mimi Mídias Prosa, me batizou de o inimigo número um do true crime. Eu odeio porque eu não entendo o sentido do true crime. Pra que que eu quero revisitar o caso Daniela Pérez? Não eu, a pessoa, Lucas Edson, né? Porque aí você vai achar, tem gente que é curiosa, quer saber e tal. Mas o que que a gente socialmente ganha revisitando esse caso? Né? 20 anos, 30 anos depois? 92, 92, né? 30 anos depois. O que que a gente ganha revisitando esse caso? Eu acho que o true crime tem muito mais uma expectativa de espetacularização da violência do que de fato um ganho. Aí você pode dizer, mas você está criticando o true crime por uma questão meramente utilitarista? Não, é porque eu acho que ele traz coisas, revive coisas, espetaculariza coisas que não é essa abordagem. Para mim, o melhor resumo é o true crime, para mim, é o Cidade Alerta da classe média. É a mesma pegada. É o mesmo lance, você vê aquele jornal escorrendo sangue no horário do almoço, é você ver 20 episódios de podcast louvando os feitos de Ted Bundy. Né, Ted Bundy, que o cara chama?
O pior é que tem uma espetacularização foda em cima, né? Porque eles vão transformar em ficção, vão colocar todos os efeitos dele.
Aí vai colocar uma voz em off e tem um cliffhanger no final do episódio.
É que, eticamente falando, já tem um monte de discussão aí, né? O que eu fico mais... Fora a questão ética, que acho que já é complicada, é, digamos assim, os efeitos sociais disso.
Sim.
Que eu não sei se isso daí causa ou é sintoma de alguma coisa meio...
Então, eu citei a Clara, e aí é importante citar. A Clara é uma profunda consumidora de true crime, e aí no episódio do Mimi Mídias em Prosa da semana passada, ela falou que estava se aposentando do true crime, e aí ela faz um processo de reflexão sobre o que levou ela a isso. Ela começou a ficar incomodada, e ela começou a refletir sobre o que é, sobre o que vinha daquele incômodo, e ela chegou à conclusão de que a gente está para ela, né? Que ela está num estado tão... em psicologia a gente fala de fadiga do estímulo, né? De quando uma coisa é tão usada ali que você para de perceber ela, né? Ela já não afeta mais.
Sim.
E era preciso consumir algo que fosse tão radicalmente violento para de novo ser colocado em algum lugar. Né? Eu tenho essa preocupação e acho isso importante, assim. Essa percepção. Porque essa é a coisa que me incomoda no true crime. É a noção de que a gente está... Não basta a violência que está acontecendo lá fora, que está acontecendo todos os dias, o Brasil é um país estupidamente violento. Para que vivendo num país estupidamente violento eu ainda quero consumir violência romantizada? Eu não quero. Não quero. Né? E aí tem vários outros recortes sociais que me interessam. Né? As pessoas falam assim, é importante o true crime porque ele ensina as mulheres a se defenderem. Por exemplo, a maioria delas... a maioria das vítimas é mulher e tal. Mas não é a maioria dos crimes que a gente tem, não são esses crimes que estão no true crime. Não tem um true crime sobre a Agatha Félix, que morreu numa troca de tiros com uma bala da PM na favela em que ela morava.
Putz,
Não tem um true crime sobre o Miguel, que é daquele caso lá do Recife, da Saga Corte Real, que a mulher deixou o menino pegar o elevador e cair lá de cima. Não tem um true crime sobre isso. E quando o true crime, em tese, poderia abordar isso, que é, sei lá, a casa da mulher abandonada, a mulher da casa abandonada lá, ele faz o oposto, ele espetaculariza o agressor, a agressora, e ela vira a figura exótica a ser comentada, sabe? Eu acho um negócio, para usar um termo que já deve, nem deve, o jovem nem deve usar isso, mas eu acho um close muito errado o True Crime. Assim, acho...
Sim.
E aí, teve esse comentário do João que vocês colocaram aí, e é sempre uma parada que aparece. Assim, quando eu começo a falar mal do True Crime, as pessoas falam, mas o caso Evandro? Compare o caso Evandro com todo o resto. Ele destoa.
O Ivan fez o trabalho.
É, o Ivan faz um trabalho
sensacional.
Não é o que está sendo feito no True Crime. E ali tinha um ganho social evidente no fazer do Ivan, que é reabilitar a cidadania de pessoas que foram injustamente condenadas,
injustamente
punidas por crimes que elas não tinham cometido. Ali é um ganho muito claro. Muito.
Mas ele é a exceção, né?
Ele é a exceção. Junto dele, aí numa dessas discussões de Twitter, alguém falou assim: ah, então não vamos falar sobre os crimes da ditadura, porque para que revisitar isso? É outra exceção, não é a mesma coisa. São coisas radicalmente diferentes. É muito diferente 20 episódios falando da Charles Mason e a sua seita e 40 episódios falando da, como o Orlando Cardoso está fazendo e o Alcísio estão fazendo lá no Cálice, discutir a morte do embaixador Jobim durante a ditadura. São radicalmente distintos, mas assim, eu inclusive tive essa conversa com o Alcísio falou assim, eu acho que nem dá para falar que o que a gente faz é true crime. Eu concordo completamente, não é. As pessoas não encaixam nesse pacote, mas não acho que seja.
É que true crime entra aquela coisa, né? Primeiro você transforma o criminoso num personagem, né? Você já tem ali uma solução. É um reviver... É quase como você reviver um slasher... reviver não, né? Mas tem mais a ver com slasher movie do que com isso que a gente está falando. E o problema é que você está falando de um slasher com pessoas reais, né?
Sim.
Você está revivendo para um gozo, um entretenimento, mortes que... Aí eu falo, eticamente já...
Liber, eu já vi True Crime que descreveu as lesões da vítima num nível que eu nunca coloquei num relatório meu. Sabe? Num nível de... Que um negócio fosse, caralho, velho, isso não... Por que eu quero saber disso? Por que alguém quereria? Em que saber que a pessoa recebeu X facadas de uma lâmina de aproximadamente 5 centímetros? Em que isso nos ajuda? Em que isso ajuda a vítima? Em que isso ajuda a família da vítima? Em que nos ajuda enquanto sociedade? Ah, Lucas, você está sendo moralista. Pode ser. E se eu tiver visto a carapuça de boaça, de tranquilo, estou sendo moralista, então. Patrick Arley? Ah, sim, conheço mais Patrick Arley. Pô, ele fez a pesquisa de mestrado dele na Desaparecidos enquanto eu estava lá, meu brode. Patrick é um antropólogo aqui de Belo Horizonte, formado na UFMG, e o mestrado dele foi sobre antropologia física. E o aspecto dos desconhecidos, né? Porque esse é um problema que recebe muito menos atenção do que deveria quando a gente fala de desaparecimento de pessoas, que são aquelas que a gente chama de pessoas desconhecidas, que é o cadáver que está lá no IML, que eu não sei quem é, que pode estar sendo procurado em outro lugar, né? E aí o Patrick trabalhou com isso, parceiraço. A gente inclusive usa o mesmo corte de cabelo.
Eu estou chegando nele também.
O Patrick, ele também é policial com você?
Não,
ou ele é...
não, o Patrick só é pesquisador. Eu conheci ele porque ele foi a DRPD fazer a pesquisa.
Nossa, camaradas, que história. E a gente falando isso porque a gente começa, né? Esse lance do true crime eu acho doido, né? Porque é transformar em produto. Mas você falou lá do Mimimídias, me lembrei também, tempos atrás, a Rita Von Hunt lançou um vídeo sobre o sadismo que se tem os reality shows, né?
Esse vídeo é excelente, excelente. Né?
Cara, porque tem toda essa coisa. E até o FIC agora, cara, eu me lembro que tava todo mundo empolgado, aí rolou umas tretas ali, uns lances assim de treta assim, você deve saber da história lá da mesa que tava sendo partilhada.
Ah, sim, eu vi isso no Twitter, né? Não vi isso durante o FIC, não.
Durante o FIC. Não, e a treta, o que eu acho doido é como espalhou, né? Porque aquela, eu falo assim, não é essa treta em si, mas essa coisa da fofoca, de ver alguém batendo cabeça com a outra pessoa, de aquela coisa bem o meme lá do pacote pipoca do Michael Jackson, né? Parece que você quer ver o circo pegar fogo.
Sim.
Negócio muito...
É, só para nesse lance do True Crime, o João Cândido falou, né, de um... Uhum. É o último comentário que está aparecendo para mim, eu acho, que teve sobre a Daniela Pérez, teve um ganho político, né, porque aí a Michelle Bolsonaro e o próprio Bolsonaro apareceram na companhia do Guilherme de Pádua e da Paula Tomás e tal, e que isso seria importante. Eu acho que isso é um ganho muito secundário, e isso é um ganho que, de certa medida, aponta para um justiçamento que me preocupa muito. Por quê? Guilherme de Pádua e Paulo Tomás foram condenados. Uhum. Cumpriram a pena, legalmente. Eles não estão soltos. Eles estão livres. É diferente. Eles foram condenados, cumpriram a pena, estão livres. O processo legal foi feito. Ah, mas a pena foi pouca. Ah, mas eles tiveram progressão de pena e saíram mais cedo. Isso é outra discussão que, como eu sempre digo para os meus alunos na academia de polícia, o momento de execução da lei não é o momento de discussão da lei. Se na hora de eu executar eu tiver que discutir se ela vale ou não, fudeu, porque o filho do desembargador nunca vai sofrer nada nessa vida.
Sim.
Que na hora de executar eu vou discutir lá com ele. Não, mas veja bem, não é assim, talvez. Eu falo isso muito para dizer do... Ah, Lucas, você é a favor da liberação da maconha? Sou. Mas se você pegar um cara com 20 tabletes de maconha no porta-malas, vou prendê-lo. Ah, mas você não é a favor da liberação? Sou, mas tá liberada? Não, então tem que prender, não tem opção. Eu não tenho opção. Né?
Sim, eu posso discutir a lei antes dela ser...
Né? Exato.
Você não pode discutir a lei enquanto tá aplicando ela, né?
Não tem jeito, é impossível, senão desgringolou. A gente teve um ganho secundário com a exibição, que foi, mas é muito secundário. Ele é importante para nós, da esquerda, todo mundo que é oposição a esse governo que aí está. Que foi lembrar, olha... Esse cara que governa esse país está ligado aqui com esse sujeito que cometeu um crime bárbaro. Mas isso é muito secundário. Né? Uhum. Porque o grosso do que está acontecendo é esse processo. Eu não estou dizendo que os autores não, os condenados não deveriam ser condenados. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que o processo legal foi feito, gente. Viver em sociedade é isso. A gente olha e fala, pô, mas eles ficaram presos pouco. Poxa, mas a Glória Pérez está aí há 30 anos sem a filha dela. Os caras pagaram 10 anos na cadeia e estão livres para seguir a vida. Sim. Terrível. Tem saída? Eu não consigo ver. No Brasil não tem pena capital. Não tem nada que a gente possa recorrer a isso. É assim. É isso. Isso é viver em sociedade. Se eu tiver tudo que eu quero, fudeu. E tem uma outra coisa, que é uma questão que a gente discute sempre em direitos humanos e as pessoas esquecem, que é, há uma questão de hipersuficiência de um dos atores e hipossuficiência do outro. A gente está falando de uma grande roteirista de novelas da maior rede de comunicação do país. E ela faz um documentário, então, apontando lá para o cara que foi condenado, que fez um crime bárbaro e tudo mais. Só que a relação é desigual. Imagina, um caso hipotético, tá? Porque esse caso aqui é concreto, é bem claro. E se ele fosse um mero desafeto dela? Alguém que tivesse feito algo que ela desaprovasse e ela resolve fazer um documentário sobre isso. Ela tem poder para tal. A gente lambe o estado de natureza nessa situação. Quem pode mais, faz mais, e os outros que se foda. A função da lei é justamente equilibrar esse jogo aí. Não existe pena eterna no Brasil. Se o cara foi preso, condenado, cumpriu a pena, acabou, gente. Zerou o processo.
Que é, esse é fato.
É triste, é ruim, eu queria que tivesse uma outra forma de fazer, queria, mas a gente precisa lembrar que para alguns crimes não tem reparação possível. Uma vítima de estupro, o que eu fizer não vai voltar ao estado anterior em que ela não tinha sido estuprada. Ou um vítima, né? Varia conforme o gênero. Prendi o cara, porra, trocamos tiro, o cara morreu. Ela fica menos estuprada porque eu fiz isso? Não. Uma vítima de homicídio, prendemos o cara, trocamos tiro, o cara morreu de novo, né? Pô, o cara, a gente prendeu o cara, ele foi executado barbaramente na cadeia, jogava futebol com a cabeça dele. A vítima do homicídio voltou? Então, há um desequilíbrio de fato, né? Por isso a gente tem que atuar em prevenção, porque para certas coisas não tem conserto.
Sim.
Não um celular roubado que eu recuperei, entrego para a vítima de volta e a vida segue, do mesmo jeito.
Sim. Pesado.
Mas eu acho que.
Coisas para pensar.
Com esse papo super alto astral, a gente tem que encerrar aqui.
Né? A energia lá em cima,
ó. Com a energia lá em cima. e o gato do Liber que tá me dando rinite, ó, eu tô tossindo, e o gato do Liber tá lá na casa dele me dando rinite.
Desce.
Né, que foi uma...
Me obedece tanto o gatinho. Eu falo com ele, obrigado. Não faz tal coisa, ele me obedece muito, assim. É. Pô, mas Lucas, obrigado pela tua presença aqui, cara. Você quer deixar algum recado, legal, algum jabá, cara, aqui no final, assim?
Eu queria que
o próximo fique.
Próximo fique 2024, provavelmente no primeiro semestre. Isso aí. Opa. Já está marcado.
Vai tá lá, então
já vai se programando aí, Scam. Esse lance aí não deu pra me programar, não cola mais. É, se tem gente aí assistindo a gente que foi pro FIC, eu quero repetir o que eu tô dizendo muito, mas porque eu acho importante. Eu quero agradecer quem foi ao FIC, quem pôde ir, quem, né, fez sacrifícios ou encarou ir lá, né? A gente tava com mega medo do FIC flopar. Uma semana antes teve aquele evento lá em São Paulo, eu tive pesadelos com aquilo. No meu pesadelo, as pessoas jogavam aquele Ucon X.
Verdade.
No meu pesadelo, as pessoas jogavam bola no FIC, assim, no, entre as mesas dos artistas. Isso não aconteceu. Esse FIC foi um arraso. E eu só posso agradecer aos artistas que foram, aos frequentadores que foram lá participar, aos expositores, a galera, a equipe, a galera que fez o FIC acontecer. Assim, foi incrível. E me deu conteúdo para trabalhar na terapia por um bom tempo.
Cara, acho que foi um lance que foi bom para todo mundo, porque como uma das pessoas que você está agradecendo, eu que agradeço a você, a Mariama, a toda a equipe do FIC, cara, porque acho que ali foi um negócio assim que, cara, não é precificável e não é racional de explicar, cara. Foi um negócio assim que... Obrigado.
Não dá para dizer, é só sentir.
Total. Isso. Não, parece chavão, mas é bem isso, né, cara? Você chega lá...
Ou propaganda de motel, né?
É. Coach do abstrato também cabe aí.
É.
Mas é isso aí. Melhorar na energia. Agradecer a todo mundo mesmo, de verdade. De coração.
Valeu demais. E quero te convidar para mais um programa um dia aí, Lucas, pra gente falar de sei lá, vamos falar de gibi, falar de... Ou não, né?
A gente nós não falamos de gibi, né?
Não, mas foi maneiro. Porque esse é o teu trabalho como investigador, né, na polícia e tal, acho que ele é muito bacana. E eu não me lembro de ter visto você falando. Quer dizer, bacana no sentido assim, cara, você fez muita coisa importante, né?
Eu tô tocando terror, Lívia. Pô,
é.
Você me conhece tanto mas, tempo pra cair nessa.
Né? Mas assim, eu não me lembro de ter visto você falando muito sobre isso em outras oportunidades. Pelo menos eu não vi. Não sei se você costuma, né, falar, mas eu acho muito boa essas discussões.
Tem um episódio. Quando eu fazia lives na Twitch, eu discutia bastante esses assuntos de trabalho, assim, mas com o acirramento dos ânimos políticos e trabalhando na instituição que eu trabalho, eu achei melhor me preservar e tenho falado menos dessas coisas.
Né? Torcer para que ano que vem a gente esteja falando com um clima menos acirrado politicamente, né? Que a gente fique...
Um cenário melhor, né?
Né? Que precisa, né? Assim, reflitam. Ponham a mão no queixo.
Ponham a mão na consciência.
Ponham a mão na consciência e reflitam.
Por favor, gente. Ninguém aguenta mais.
Né? Não, cara. Não. Apenas não. Né, cara?
Por favor,
apenas
não.
Não. Por favor. E vamos então melhorar. Vamos
para o mundo melhor. Tchau, Liber.
Obrigado,
tchau, Lucas. Vamos.
Mas, calma. Obrigado pelo convite.
Valeu mesmo. Gente.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.